Nós te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Te damos graças por esta oportunidade que temos novamente de estarmos aqui reunidos para te prestarmos culto em conjunto com os irmãos. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de fazer isso. Nós te agradecemos pelo livre acesso à tua palavra, porque cada um de nós pode ter a Bíblia, pode lê-la, estudá-la livremente, podemos nos reunir para fazer isso. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã aqui presente, te agradecemos pela nossa congregação, por esses irmãos que tu tens colocado lado a lado nessa caminhada para que estejam se fortalecendo, edificando, ajudando uns aos outros, de maneira que em conjunto, individualmente, possamos estar vivendo para a tua glória. Nós queremos te pedir pelas crianças lá embaixo, pelos irmãos que estarão cuidando e dando aula para elas, pelos irmãos que não puderam vir, e por nós aqui também agora, para que tu faças com que nada nos distraia a atenção, que estejamos atentos à tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos então continuar em Colossenses 3, nós estamos no versículo 16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós temos visto alguma coisa a respeito da palavra de Cristo, da palavra de Deus, chamada também palavra da verdade, né? Sobre a Bíblia. Na semana passada nós vimos que Satanás não pode destruir a Bíblia, mas pode tentar mutilá-la, alterá-la, modificá-la, né? E com isso a Bíblia, para quem faz isso, deixa de ser a palavra da verdade, né? Nós vimos que, infelizmente, ideias vão entrando dentro da igreja, como, por exemplo, a Bíblia está cheia de mitos, os milagres realmente não aconteceram, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Nós tivemos a oportunidade de ver alguns versículos mostrando que Jesus Cristo cita coisas que são consideradas mitos como tendo sido verdadeiras, como tendo ocorrido. Ele cita textualmente Noé, fala no dilúvio e na arca, né? Ele cita também a destruição de Sodoma e Gomorra e fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E nós vimos que, se lembrai-vos da mulher de Ló, lembre-se do que a Escritura fala que aconteceu com ela. Ela foi transformada numa estátua de sal. Jesus Cristo não menciona isso, mas para mim, o lembrai-vos da mulher de Ló está se referindo a esse episódio que ele considera verdadeiro. Nós vimos que os milagres também, não é a maneira como alguns discípulos viram e relataram, mas são fatos que ocorreram. Ele citou textualmente, por exemplo, a multiplicação dos pães. Vocês viram que com poucos pães alimentei milhares de pessoas. Isso realmente ocorreu, não foi uma maneira de ver, não foi que a generosidade brotou no coração de cada um porque alguém começou a fazer isso. Ele fala também na ressurreição: estão vendo aqui as minhas mãos, aqui o meu lado que o soldado furou com a lança, eu morri, vocês viram que eu morri, mas eu estou aqui. Então ele mostra que os milagres são milagres mesmo. Hoje em dia a tendência é de se considerar só a natureza e as leis da natureza e que não haja nada fora da natureza ou sobre natural. Tudo tem que ser ou ter uma explicação natural. Acontece que Deus, que criou a natureza, ele pode interferir e agir na natureza fora das leis da natureza. Então Jesus Cristo pode andar sobre as águas, né? Então aquela argumentação, você já viu o milagre e não viu, então não existe, é falsa. Nós vimos que Jesus Cristo considerava toda a Bíblia como a palavra de Deus, não só algumas partes, só as partes que falam do relacionamento com Deus ou com os homens, princípios morais, nada disso. parte geográfica ou histórica, o caso de Sodoma e Gomorra, tudo o que está ali. E Jesus Cristo falava que a Escritura não pode falhar. Ela não pode falhar. E nós vimos que ele considerava a Escritura tudo. A lei de Moisés, Salmos, os profetas. Isso nós já vimos. Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou é a palavra da verdade. Tudo o que ela fala é verdade. Nós vimos que há afirmações nela que são mentirosas, são mentiras. O que significa que a Bíblia é a verdade, mas há afirmações mentirosas? Nós começamos vendo lá Satanás, lá no Éden, né? Deus havia falado, não comam da árvore que está no meio do jardim, senão vocês vão morrer. Satanás falou, certamente não morrereis. Isso é uma mentira. A mentira está registrada. Por que nós dizemos que a Bíblia é a verdade? Porque é verdade o fato de que Satanás disse essa mentira. Então é isso que nós queremos dizer quando a Bíblia diz a verdade. O ímpio que fala não a Deus tem a afirmação não a Deus. Nós temos que pegar o contexto, a importância do contexto, para não sermos iludidos. O contexto é extremamente importante, porque nós não podemos pegar coisas que grandes homens do passado, registrados na Bíblia, disseram ou fizeram e pegar como exemplo. Nós temos que pegar o contexto. A Bíblia está aprovando ou desaprovando aquilo que eles fizeram. Não é simplesmente porque Davi fez bobagem, Salomão ou Jacó, nós podemos fazer, porque eles também fizeram. Se nós pegamos na Bíblia o que é algo que desaprove, né? Sempre o contexto, nós temos um contexto imediato ali que está sendo falado. Por exemplo, nós sabemos que foi Satanás que disse, que alguém sem Deus que disse não a Deus. Tem um contexto imediato, tem um contexto um pouco mais amplo, que é a circunstância, a história, ou o livro onde está sendo citado, o tipo de livro, e o contexto último, global, que é a Bíblia toda. Então nós temos que ver se aquilo que está sendo dito ou feito tem aprovação ou desaprovação em algum lugar da Bíblia. Nós temos que tomar esses cuidados para não fazermos bobagem. Nós vimos que temos que ter cuidado no manuseio da Bíblia, né? Paulo falou com Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Maneja bem, corta retamente, disseca corretamente, trabalha corretamente com as informações que vêm dali. Como nós já vimos, se as informações são distorcidas, ela deixa de ser a palavra da verdade para quem a distorceu. Aqui nesse texto mesmo que eu sei, fala palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Aquilo que Deus escreveu, o Espírito Santo escreveu, é a palavra da verdade e vai continuar sendo para sempre. Mas se eu distorci, para mim ela deixou de ser, porque eu estou assumindo como Deus tendo dito alguma coisa que ele não disse, como ele tendo dado uma orientação que ele não deu. Para mim deixa de ser a palavra da verdade, porque eu distorci. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que estar atentos com o respeito que nós temos que ter com a palavra, com a reverência, com a atitude. Eu realmente estou buscando a palavra para ver aquilo que Deus disse, ou para me justificar, ou para dizer que eu estou certo em algum ponto que me interessa. Essa sinceridade, essa reverência, o respeito com a palavra é fundamental. Eu gostaria de ler, a gente já citou ali Timóteo, vamos para a primeira... Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses é interessante o que Paulo fala deles. Começou ali no 1 Tessalonicenses 1:2, ele está falando que ele dá sempre graças a Deus pelos Tessalonicenses. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando. Então ele está sempre dando graças. Quando chega no versículo 13 do capítulo 2, fala: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ele já vinha dando graças, mas aqui tem mais uma razão. Qual é? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, então vocês ouviram eu falando, mas era a palavra de Deus, ele era um apóstolo, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. A palavra que o Paulo está dizendo assim, a palavra que eu levei para vocês, vocês não receberam como sendo minha, como tendo vindo de homens, vocês receberam como tendo vindo de Deus. É a palavra de Deus. E ele falou, e é na verdade a palavra de Deus. Vocês receberam como palavra de Deus. E era. É interessante, tinha uma rádio que eu ouvia há um tempo atrás, faz tempo que não ouço, que tinha um pregador que ele ia, antes da palavra dele, ele falava, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu acho que ninguém poderia falar isso, a não ser os apóstolos. É o que Paulo fez aqui. Nenhum de nós pode falar isso. Eu só posso falar, a voz é minha e a palavra é de Deus, se eu estiver lendo, sem acrescentar e sem tirar nada. Se eu estiver lendo, sim, a palavra é de Deus. Qualquer comentário que eu faça é minha palavra. Claro que temos que estar atentos e cuidadosos para realmente com sinceridade ver se é aquilo que nós entendemos que Deus esteja falando. Mas os apóstolos podiam falar, como Paulo falou. Vocês ouviram eu falando e não receberam como uma palavra minha, mas como a palavra de Deus. Isso é muito interessante porque, infelizmente, eu já ouvi em igrejas gente falando, eu não aceito isso. Tem um texto, eu não aceito. Como não aceito? Eu posso falar, eu não entendo o texto. Posso falar, eu não concordo. Eu, na minha carne, gostaria que não estivesse escrito. Tudo bem, até admito. Mas não, eu não aceito. Eu não aceito, quer dizer, Deus não poderia ter escrito isso aqui. Deus não podia. Como? Eu não aceito isso. E não foi uma ou duas vezes que eu ouvi. Precisa tomar cuidado com isso. Eu não aceito. Eu gostaria de ler um ou dois versículos em Isaías. Os irmãos não precisam nem abrir, se não quiser. Eu só vou mencionar a referência para os irmãos poderem checar. Eu vou ler primeiro em Isaías 29, 16. Deus fala assim, que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Que perversidade, como se o oleiro fosse igual ao barro. Como se o Criador fosse igual à criatura, como se Deus fosse igual ao homem. Como é que eu posso chegar e falar para Deus, não, eu não aceito isso. Não poderia ter falado isso. Deus não tem direito de falar isso. Precisamos tomar cuidado com essa atitude. Eu vou ler outro versículo no capítulo 45 de Isaías mesmo. Acho muito interessante. Isaías 45:9 fala assim. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Você fez alguma coisa errada. Esqueceu de colocar alça nisso aqui. É isso que ele está falando. Será que ai daquele que contende, ai daquele que discute, ai daquele que argumenta com o seu Criador. Ele fala, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Por acaso, o barro vai poder falar com ele, oh, aqui você errou. Não aceito. Precisa tomar cuidado com isso. Eu já ouvi esse não aceito, infelizmente, inclusive, a última vez fui para São Paulo falando com a irmã, a respeito de fatos que aconteciam. Nós oramos dizendo, não aceitamos isso que está acontecendo. Quer dizer, o Senhor tem que mudar. Tem que mudar, porque eu não aceito. Onde na Bíblia nós temos alguma coisa que sugira que isso seja admissível aos olhos de Deus? Cacos de barro. Respeito para com a palavra. Não aceito. Admito, não entendo. Está cheio de coisas que eu não entendo. Até não concordo, porque nós somos corrompidos, mas não aceito. Deus não poderia ter escrito isso. Posso falar, não aceito a sua interpretação, quando a interpretação... Aí tudo é legítimo. Nunca não aceito isso que Deus escreveu. respeito, reverência, cuidado com a palavra. Nós vimos também na semana passada ali, baseado em Deuteronômio cita, em Apocalipse cita, falando do livro, especificamente de Apocalipse, embora muitos entendam que se possa estender, inclusive estender para toda a Bíblia, inclusive por causa dessa parte de Deuteronômio, que Deus fala para não acrescentar nem tirar nada da sua palavra. Não acrescenta nem tira nada da palavra. E nós vimos que nós podemos fazer isso sutilmente, né? Eu cheguei a ler aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, dois versículos falando do aspecto da mulher ensinar na igreja, em particular aos homens. Eu diria que pode haver pontos de vista diferentes, mas vamos falar aos homens. Não é função das mulheres ensinar os homens, né? Eu lembro que falei por que eu estava citando isso aí. Por que eu cito esse? Alguns podem achar que é uma temeridade tratar desse assunto, mas eu trato porque está na Bíblia. O versículo está na Bíblia, nós temos que ler. Outra coisa, é um assunto relevante, o papel da mulher na igreja é relevante hoje. Em séculos passados nem se discutia isso, ninguém discutia. E nós vimos que, eu citei dois extremos que creio que não há divergência. Nós já discutimos isso no Conselho da Igreja, esse tipo de assunto, e não houve divergência. Quais são os extremos? Infelizmente eu tenho na família pastora. Tem pastora que vai e prega a palavra. Esse é um extremo. Nós vimos que isso é a mesma coisa que eu pegar alguns textos da Bíblia e deixar de lado. Eu não vou lá e corto e retiro assim. Eu ignoro, solenemente ignoro aqueles textos. É como se Deus não tivesse escrito aquilo. Isso é retirar da palavra, porque não é função da mulher ensinar. Ou eu posso não retirar, mas acrescentar, como de uma igreja que eu vim, de São Paulo, a mulher pode ensinar, desde que sob a supervisão e a responsabilidade de um pastor, de um líder. A Bíblia fala que ela não deve ensinar, mas eu acrescento, a não ser sob a responsabilidade de um homem, sem ter o menor indício para isso, só porque eu quero que seja assim. Isso é acrescentar. Nós precisamos tomar cuidado para não retirar e não acrescentar. Cada vez que alguém fala, isto era para aquele tempo, está falando, não vale mais para hoje. Já citei aqui que alguém já disse que a Bíblia ou é absoluta ou é obsoleta. E não é um jogo de palavras só. Cada vez que alguém fala, era para aquele tempo, está falando, é obsoleta, é ultrapassado. Não, isso era, hoje não vale mais. A não ser textos que eu tenha certeza que eram para aquele tempo, dirigido diretamente para o Timóteo, cuidar da saúde, pegar os livros, ou coisa desse tipo, ou alguns outros textos, né? Mas quando a Bíblia diz claramente, olha, isso vale para sempre, em todos os lugares, em todas as épocas, eu não posso dizer que era para aquele tempo, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Eu não posso tirar de contexto, nós vimos que isso é tirado de Gálatas, que não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil, porque todos são objeto da graça de Deus. Perante Deus todos são iguais, mas há funções diferentes. Eu não sei porque a gente tende a ligar, alguém está ensinando, é superior aos outros. Onde existe isso? Pelo contrário, a Bíblia fala, toma cuidado, não sejam muitos. A gente fala das mulheres, mas a maioria dos homens também não assume essa função. E a Bíblia mesmo fala, não sejam muitos os que ensinam. Por quê? Porque a responsabilidade é maior. Cuidado. Existem diferenças de funções. Na igreja mesmo existem presbíteros, diáconos, eles são superiores aos outros. Onde existe isso? Mas existem funções diferentes. E eles são iguais perante Jesus Cristo, como todos nós. Então, cuidado pegar um versículo, retirar do contexto, estender, porque há algum interesse, respeito pela palavra de Deus. Eu posso até não concordar, eu gostaria muito que Deus não tivesse falado isso, mas Ele falou, a minha postura tem que ser de submissão a ela. Então, o respeito, né? A Bíblia fala, nós vimos aí, né, nesse versículo, acho que todo mundo já decorou, porque o Rafa inclusive pôs a musiquinha, né, de Colossenses 3,16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É interessante que fala aí, habite ricamente em vós. Vamos dar uma olhadinha ali em Colossenses, só no capítulo 3 mesmo, vem falando ali, olha. No Colossenses 3,1: portanto, se fostes ressuscitados, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, no versículo 2, no 3, porque morrestes, e vai colocando no versículo 5, fazei, pois, morrer, né? No 8, despojai-vos, no 9, vos despistes e vos revestistes, no 10, olha no 12, nós temos estudado esse texto, ultimamente, revesti-vos como eleitos de Deus, de eternos afetos, misericórdia, bondade, etc. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, fosse chamados, habite ricamente em vós. O que estou chamando a atenção? Está sempre falando para a igreja toda, para homens e mulheres. Homens e mulheres. Quando fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente é nos homens e nas mulheres e nos jovens, nos adolescentes, tudo que é crente, a Bíblia tinha que estar habitando ricamente. Não é porque não é uma função das mulheres o ensino da palavra que elas não devam estudar. Habite ricamente em vós, falando para homens e mulheres. Nós vamos ver que mais adiante, no versículo 18, vai falar especificamente para as esposas, no 19 para os maridos, no 20 para os filhos, no 21 para os pais, depois vai falar para os escravos, etc. Aí ele já começa, estou falando especificamente para esse grupo. Enquanto ele está falando aqui, vós, ele está falando para a igreja inteira. Eu vou ler de novo aquele versículo da primeira carta de Timóteo 2, versículo 11. 1 Timóteo 2,11. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler 2,11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Alguém que pode falar, pô, mas ele gosta desse versículo. Gosto desse versículo, como gosto de todos os outros, né? Claro que tem uns que me agradam mais, outros menos, mas eu gosto de todos pelo fato de que foi Deus que escreveu. Então, não é que eu goste mais desse do que dos outros. Deus escreveu, nós temos que gostar, mesmo que nos desagrade, com gratidão por Deus ter escrito. Mas não vamos entrar aqui na forma de aprender em silêncio com toda a submissão, vamos deixar isso de lado. Vamos ver a ordem aí, é que a mulher aprenda. No original, esse aprenda está no imperativo. É uma ordem que as mulheres aprendam. Elas têm que aprender. Nós já vimos que lá, de uma maneira geral, habite ricamente em vós, falando para homens e mulheres. Aí especificamente está falando que as mulheres têm que aprender, é uma ordem para aprender. É uma ordem. É interessante que nós não podemos vincular o aprendizado ao ensino. Nós não aprendemos para ensinar. Nós não podemos aprender para ensinar. Não devemos, não, eu vou aprender para ensinar. É claro que para ensinar eu vou aprender, mas eu não vou aprender para ensinar. O alvo não deve ser o ensino. Claro que se eu tenho como obrigação o ensino, eu tenho que aprender. O indivíduo é professor de matemática, ele vai ter que estudar matemática para ensinar matemática, né? Todo mundo que vai ensinar, mas você não tem que aprender Bíblia para ensinar, que não é a função da imensa maioria dos crentes. Estou falando do ensino formal, né? O ensino um a um, eu acho que é a função de todos os crentes. Está encorajando, admoestando, corrigindo, instruindo, ensinando. Aí mesmo fala. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Está falando para todo mundo, homem, mulher, todo mundo. Habite ricamente em vós. Daí fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Falando do ensino formal, nós não podemos aprender para ensinar. Nós temos que aprender, se a gente fosse englobar tudo, para a glória de Deus. Aprender para conhecer mais a Deus, aprender para conhecer mais a vontade de Deus, para nos aproximarmos mais de Deus, para podermos obedecê-lo melhor, para podermos dar bom testemunho dele. É para isso que nós aprendemos, não é para ensinar. Tanto que é muito comum nós lermos por parte desses grandes homens que ensinam, são grandes pregadores, da preocupação deles com o alimento da própria alma. Estão sempre estudando para ensinar e dá a impressão que o alvo é estudar para ensinar. Não, não. Fora o que estuda para ensinar, na pregação, seja o que eles forem fazer, eles precisam de um tempo falar, agora eu estou alimentando a minha alma. Eu estou preocupado com a minha alma. Não interessa, eu não vou ensinar isso que eu estou estudando para ninguém. Eu estou ensinando para mim mesmo. Eu quero me aproximar de Deus. Então, vamos ter isso em mente, que nós não aprendemos para ensinar. Claro que todos aprendendo e convivendo vão ensinando uns aos outros. O alvo não é o ensino formal, que a imensa maioria não se dedica a isso, e a Bíblia parece que não falou para todos se dedicarem a isso. No particular, um a um é diferente. Isso é importante porque no judaísmo a mulher era colocada em segundo plano. Ela não devia aprender, não devia estudar. Os meninos sim tinham que estudar, os homens tinham que conhecer muito, as mulheres não. Havia até rabinos que recomendavam que não se ensinasse às mulheres. Não é se elas querem, não, não, esqueça as mulheres. Veja a mudança astronômica que houve do judaísmo para o cristianismo. Aqui é uma ordem, vocês têm que aprender. Por quê? Perante Deus, todos são iguais, todos têm que se aproximar de Deus, todos têm que conhecê-lo mais e melhor. Então, todos têm que estudar a palavra. Esqueçam se é para ensinar ou não. Esqueçam. Talvez fique estudando, estudando, estudando. Daqui a 20 anos, Deus levante alguém para ensinar. Não se sabe. E se nunca levantar, ótimo. Não é para isso que se estuda a palavra. Claro que quem ensina precisa estudar, né? Mas nós não podemos estudar para ensinar a palavra. É interessante, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse alimento da alma, né? Nós lemos a palavra, estudamos a palavra para alimentar a nossa alma, nosso ser interior, o nosso espírito, né? Isso é muito importante. E a Bíblia, eu vou citar 3 ou 4 versículos mostrando que ela coloca a palavra como alimento mesmo. Aí, em 1 Timóteo, não é 1 Timóteo 2, 11 nem 12, é 1 Timóteo 4. Vamos abrir em 1 Timóteo 4, 6, o que que fala Paulo falando para o Timóteo? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É interessante, ele fala do indivíduo estar alimentado com as doutrinas da fé, alimentado com o ensino. Está falando na palavra como alimento, alimentado do quê? Do ensino, da doutrina, e da palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentação. Tem dois lugares, eu vou abrir rapidamente, em 1 Coríntios 3 e Hebreus, que falam praticamente a mesma coisa, eu vou só ler rapidamente. Em 1 Coríntios 3, 2 fala, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem agora ainda podeis. Está falando do alimento, do ensino. Ele fala, eu dei um ensino muito superficial para vocês, que é o leite, nesse contexto é o leite, superficial porque vocês ainda não estavam preparados para digerir coisa mais pesada, eu não pude entrar mais a fundo falando com vocês. E em Hebreus, o autor de Hebreus no capítulo 5 fala a mesma coisa, Hebreus 5, 12, Eu vou ler o 11 só para ver um pouquinho melhor o contexto a esse respeito. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. E por que, que é difícil de explicar? Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. É difícil explicar para vocês, porque vocês ainda não cresceram o que precisavam. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus ou dos ensinos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Devido ao tempo decorrido, pelo tempo que passou, se vocês tivessem ficado estudando Bíblia, vocês poderiam estar recebendo um ensino mais pesado, mas ainda não. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. São textos da palavra que mostram, comparam a palavra com o alimento, alimento da alma. É interessante, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a alma pelo seguinte: existem ideias erradas e às vezes alguns podem até achar que eu tendo para uma heresia, né? Porque tem aquela heresia desde o começo de que o corpo não é importante, o importante é a alma. Nós somos a alma, o corpo não é importante. Ele vai morrer, vai apodrecer, mas isso não é importante. Você faz coisas com o corpo que não devia, não tem importância. O importante é a alma. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Tudo o que nós podemos saber sobre a nossa alma vem da palavra. Nós temos que voltar para a palavra. Eu lembro que o Juliano estava falando logo do comecinho das institutas, do Calvino, falando do conhecimento verdadeiro, falando o que é precioso, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. E isso está na palavra. Nós até fizemos aquelas ressalvas, manual do construtor. A Bíblia fala sobre nós, fala muito sobre Deus e esse é importante, e fala um pouco sobre nós também, um pouco não, bastante. E o que nós podemos saber da nossa constituição vem da palavra. Quando eu falo de alimento para a nossa alma, não estou dizendo que nós somos a alma e não somos o corpo. A Bíblia mesmo fala que nós somos constituídos de dois elementos, ou duas partes, ou duas substâncias, como costumam falar. O que significa isso? Nós temos uma parte material e uma parte não material ou imaterial. São diferentes. Existem os chamados monistas, monistas de mono um. O que diz os monistas? Dizem, os materialistas são monistas, né? O que dizem eles? O homem é o corpo, só o corpo, controlado, governado pelas funções cerebrais. Mas ele é o corpo. Morreu o corpo, morreu o homem. As funções cerebrais deixaram de existir, o indivíduo deixou de existir. Por isso chamamos de monistas. O único meio de nós sabermos a nossa constituição é através da palavra, com segurança. E a palavra fala que nós somos feitos de duas partes, corpo e alma. Só pela palavra nós podemos saber que somos feitos de duas partes. Jesus Cristo falando, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não somos feitos de duas partes. A Bíblia fala que a alma sobrevive ao corpo. Depois que o corpo morre, a alma continua. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a consciência da alma, né? A alma continua. Os monistas não. Nada há no homem que sobreviva à morte do corpo. Morreu o corpo, acabou, né? É muito comum. Os ateus pensam muito nessa linha. Os materialistas são monistas. O homem é corpo. A Bíblia fala não, corpo e alma. O que fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, eu gosto muito desse versículo de 2 Coríntios capítulo 5, que fala que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes de Jesus Cristo, mas quando deixamos o corpo, nós estamos presentes com Ele. Eu vou ler só o versículo 8, 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, depois que eu deixar o corpo, ele fica, morre e apodrece, eu vou estar ainda em algum lugar, ou uma parte de mim. Eu vou estar, eu deixo o corpo e vou estar com o Senhor. Em Filipenses ele fala a mesma coisa, que ele preferia morrer ou partir e estar com Cristo, e não ficar aqui. É incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo, ou partir de Cristo, do que ficar aqui. Ele falou, eu tenho que ficar mais um tempo para o bem de vocês. Eu já sei que não vou morrer já, e vou ficar para o bem de vocês. Mas é incomparavelmente melhor partir. Então a Bíblia que fala que nós sobrevivemos ao corpo, ao contrário do que falam os monistas. A Bíblia fala também que essa nossa parte imaterial, ela tem semelhanças com a própria essência, com a natureza de Deus, né? Que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é Espírito. É a Bíblia que fala isso para nós. A Bíblia também nos deixa claro que aquilo que acontece dentro da nossa alma, enquanto ela está no corpo, determina o futuro eterno dela, o que vai acontecer com ela para sempre, mas só nesse período em que ela está aqui, com esse corpo material que nós conhecemos. Não vamos ainda falar do corpo glorioso lá, só desse corpo material aqui. É aqui, porque o homem está ordenado ou determinado morrer uma só vez. Depois disso já vem o juízo. Depois já está determinado o futuro eterno. Então é nesse período que ela tem que... que o que acontece nela, eu não vou dar detalhes, mas é o que acontece com a alma, vai determinar o futuro eterno. A Bíblia mostra que é através da alma, através da palavra, é que nós podemos saber das coisas a respeito dela mesma, do futuro dela e do relacionamento possível dela com Deus, ou separada de Deus para sempre. É na alma que acontece isso. Então, os irmãos veem que a Bíblia fala muito de Deus e fala também do homem. Essas coisas que eu falei, nós só podemos saber através da Bíblia. A Bíblia, na verdade, fala que o homem é constituído, vamos dizer, de dois elementos, ou como se cita, duas substâncias. O homem não é só corpo, não é só homem. As duas substâncias juntas, alma e corpo, constituem o homem. O homem é os dois. Nós vamos ver depois, durante um tempo entre a morte e a segunda vinda de Cristo, ela existe sem corpo. Depois vai ter o corpo glorioso, é outra coisa. Mas nós aqui somos corpo e alma. Os estudiosos falam que são duas substâncias, né? Alguns dividem a parte não material em alma e espírito. Então o homem é corpo, alma e espírito. Da igreja que eu vim de São Paulo, lá se ensinava assim, e eu fui muito tempo simpático a essa ideia. Corpo, alma e espírito. Mas a maioria dos autores, se a gente for estudar um pouquinho com mais calma, eu pelo menos tendo a concordar com isso, alma e espírito seriam duas maneiras de falar sobre a mesma coisa. Seria a parte não material. Independentemente de como os irmãos creem, nós temos uma parte material que é o corpo e uma não material que é a alma ou o espírito para alguns, e essa parte não material composta também de duas partes, alma e espírito, mas eu diria que seria alma ou espírito. Os estudiosos chamam isso de substância, são duas substâncias. O que é uma substância? Uma substância é algo que existe e se manifesta. Se manifesta, quer dizer, tem características, tem propriedades. Então, quando eu pego duas coisas e vou analisar as propriedades dessas duas coisas, se as propriedades forem as mesmas, eu falo, essas duas coisas são feitas da mesma substância. Na parte material, a gente já sabe as características, as propriedades da parte material. Todo mundo conhece as propriedades da parte material. Por exemplo, impenetrabilidade. Os dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. É por isso que tem os desastres, e quebram-se braços, e o tiro é perigoso, e a facada mata. É por causa disso. Só por causa desse princípio. Não pode ocupar ao mesmo tempo. Está falando de... É a propriedade da matéria. Existem outras propriedades de matéria. E determinadas propriedades mostram que existem matérias diferentes. Nós diferenciamos bem uma planta de uma pedra ou de um animal. Mesmo entre os animais, a Bíblia fala, tem a carne do peixe, tem a carne do pássaro, tem a carne dos homens. Né? É interessante isso. Então, uma coisa que existe e se manifesta através das suas propriedades é uma substância. Então, eles falam que nós somos feitos de duas substâncias, alma e corpo. Alma ou espírito e corpo. Então, as propriedades da alma são diferentes das propriedades do corpo. A alma, por exemplo, ela tem autoconsciência, ela tem consciência de si mesma, tem consciência do ambiente em que está, daquilo que o cerca, tem consciência dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, da sua vontade. Isso é o que a alma tem. Isso não se aplica ao corpo. E é interessante que a relação entre alma e corpo, alma ou espírito, aqueles que acham que é alma e espírito, teriam que talvez ver propriedades diferentes de alma e espírito. Eu não consigo ver através até onde do que a Bíblia fala, para que fossem três substâncias e não duas, né? Ou duas com características ligeiramente diferentes, né? Alma ou espírito. A relação entre alma e corpo é extremamente misteriosa. Ninguém sabe como isso acontece. O que nós sabemos é que podemos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu vou estar consciente. O Paulo fala que é incomparavelmente melhor. Então, depois de deixar o corpo, a alma ainda vai estar consciente de si mesma e do lugar onde ela está. Ela vai saber se está com Cristo ou se está eternamente separada dele e vai sofrer as consequências. Ela vai estar consciente disso. Alma e corpo. A relação não se sabe. Mas, fora da Bíblia, embora a Bíblia fale alguma coisa também, nós sabemos que um influencia muito o outro e tem efeito sobre o outro, né? Nós sabemos que os pensamentos, os sentimentos, as emoções influenciam o corpo, né? A Bíblia fala que o coração alegre serve de bom remédio. O espírito abatido faz secar os ossos. Aquilo que está na alma, alguns chamam de alma, espírito, coração, o eu interior, ou mente, alguns consideram tudo como sendo sinônimo. Alguns fazem diferença entre um e outro, né? Mas, basicamente, aquilo que acontece no nosso âmago, no nosso eu interior, influencia o corpo. Nós sabemos disso. E tem coisas que acontecem no corpo que também influenciam a nossa alma. Coisas das quais eu tomo conhecimento, ou coisas que acontecem no meu corpo que me deixam abatido. É o contrário. Faz o caminho contrário. Uma pancada forte na cabeça, na nuca, no peito, faz com que a alma perca a consciência do que está acontecendo fora ou no próprio corpo. Ela desmaia, perde a consciência. Existe uma relação, embora ninguém saiba como isso funciona. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia fala da importância de nós estarmos alimentando a nossa alma. Por quê? Porque é na nossa alma que nós temos o nosso relacionamento com Deus. De uma maneira extremamente simples, eu sei que muitos vão discordar disso que eu falo, dessa interpretação, mas aquele João 4:24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu acho que às vezes o pessoal elabora muito o que é adorar em espírito. Para mim, eu tenderia para o caminho mais simples. Adorar em espírito e adorar no coração. E sinceramente. Em espírito, em verdade. É isso que ele quer. Adoração no coração. Não é o externo, mas no seu coração você adora a Deus. Você toma cuidado com o que você pensa no seu coração. Porque você tem que estar adorando a Deus, cultuando a Deus lá dentro. Ele quer que adoradores que o adorem dentro do coração. E sinceramente, para mim, em espírito e verdade, não é mais que isso. Pode se elaborar, né? Sinceramente. Então, nós temos que alimentar. Nós já vimos do efeito santificador da palavra. O efeito santificador, naquele trechinho que nós lemos, eu não chamei a atenção, só vou, os irmãos não precisam nem voltar, mas eu vou chamar a atenção daquele trechinho que nós lemos em 1 Tessalonicenses, que o Paulo está falando, olha, eu oro também por vocês por causa disso, porque vocês, no 1 Tessalonicenses 2,13, fala, vocês receberam a palavra que ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. O que que fala? A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Interessante. Ela está trabalhando em vocês. É o efeito santificador. Se a gente for voltar lá no primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses, eu citei o 1, 2. Damos sempre graças a Deus por vós. Olha por que ele dá graças, no versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra estava operando eficazmente. Aí está falando o quê? Da fé, do amor e da esperança. Exatamente aqueles três coisas que são citadas no último versículo de 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Agora, pois, resta a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. E aqui ele fala como era a fé, o amor e a esperança deles. Porque a palavra estava operando eficazmente. Tem que operar no coração. O efeito santificador da palavra é absolutamente fundamental. Eu falei algumas coisas sobre alma e corpo. Eu gostaria de só ler alguns versículos, só para a gente ver algumas coisas que eu falei. Por exemplo, eu vou ler lá em Gênesis 35, 18. Se os irmãos não quiserem abrir, não tem problema, eu só vou ler um versículo para chamar a atenção para um aspecto, né? Gênesis 35, 18, falando sobre a morte, né? 35, 18, estava falando no caso da Raquel, quando teve o Benjamim, né? Gênesis 35, 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Quando o indivíduo morre, saiu a alma. Vamos ver em Lucas 8, 55, a mesma coisa está falando. Lucas 8, 55, da filha de Jairo, que Jesus havia ressuscitado, no 55. Voltou-lhe o espírito. Ele imediatamente se levantou e ele mandou que ele desse. O espírito voltou, quer dizer, o espírito tinha saído. Lá ele fala, ele morreu, saiu a alma. Na verdade foi Raquel. Saiu a alma. Né? E ela morreu. Eu gostaria de... Bom, esse nós já vimos ali, eu não vou ler de novo, fala de deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso mostra que a alma sobrevive ao corpo. Ela sai quando a gente morre. É incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Nós já vimos isso aí, né? Nós já vimos esse tipo de versículo que fala: não temam o que mata o corpo, mas não mata a alma, né? O que aproveita ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É interessante lá, a gente já está em Lucas. Vamos dar uma olhadinha ali em Lucas, no capítulo 12, que fala daquele indivíduo que tinha... Os campos produziram demais, né? E exatamente nesse contexto está falando da avareza, né? É interessante o que ele fala. É interessante que a expressão aqui já dá uma ideia do indivíduo saber, porque ele fala com ele mesmo. Então ele sabe que não é só o corpo dele. Ele é alguma coisa que fala com ele mesmo. Ele tem consciência de si mesmo. A expressão que usa é a seguinte, no 19. 12, 19. Ele fala, eu vou recolher tudo, então direi à minha alma, eu vou dizer à minha alma. A mesma coisa que ele, Salmo 42, uma vez o Juliano estudou aqui o Salmo 42, né? Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Por que você está inquieto? Espera em Deus. Quer dizer, o salmista está falando, por que você está assim agitado? Acalma. Acalma, por quê? Por causa de Deus. É na alma que esse relacionamento com Deus se dá. Então ele fala: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quer dizer, essa noite a sua alma vai deixar o corpo. Nós já vimos isso aí, né? Eu gostaria de ler, falando do espírito dentro, o espírito onde que ele tem, não só tem consciência de si, como nós dizemos, como ele as emoções estão ali. E é uma outra maneira de falar. O Paulo, em Atos 17, 16, quando ele estava em Atenas, a expressão que aparece é essa. É Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O seu espírito se revoltava. Ele ficava revoltado dentro, no íntimo. Eu vou ler o 19, 2. É 19, 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Lá dentro, ele que toma as decisões dele. Nós estamos falando nos pensamentos, nos sentimentos, na vontade do indivíduo. Ele resolveu no seu espírito. É interessante esses dois vezes. Nós outro dia falamos um pouquinho sobre isso no 2 Coríntios 2. O Paulo chegou em Troade, né, e não encontrou Tito. Então, segundo Coríntios 2, 13, ele fala: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, não tive tranquilidade no meu espírito. No capítulo 7, versículo 13, aí falando do Tito: foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. É impressionante como a Bíblia fica falando nesta parte interior, e os relacionamentos, as alegrias, os abatimentos. Paulo ficou revoltado, ele foi recriado no seu espírito. Tudo isso está acontecendo ali no coração. Nós temos que alimentar. A gente já está em 2 Coríntios, aí vamos abrir no versículo 7 mesmo, o que que fala? Estamos no 7, vamos ver o 7:1. O ideal seria pegar o contexto, mas vamos ler só o 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que vem ali em cima, usa uma expressão interessante: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Aquela ideia que alguns gnósticos que partiam tinha um ramo que ia muito para o ascetismo e outro que ia muito para a libertinagem. Não, o que o corpo faz não tem importância, o importante é a alma. Isso é uma maneira diabólica de ver. Não, nós somos corpo e alma, corpo e espírito. Aí fala de nós temos que nos purificar de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito. E carne aí está com esse sentido de corpo, parte física, parte material. O que eu gostaria de deixar, irmãos, a importância de, como nós recordamos a semana passada e enfatizamos hoje, do respeito à palavra, da reverência à palavra, da não distorção de nada da palavra, e de que ela é o alimento da nossa alma. Senão, nós podemos passar muitos anos e ainda podemos ter só ensinamentos bem superficiais, só um leitinho, porque não podemos ter alimento mais sólido, não podemos ir para estudar um pouco mais da palavra, daquilo que Deus quer nos ensinar. E assim como nós precisamos de alimento todos os dias para o corpo, nós precisamos para a alma. Só que nós não ligamos para isso. Nós vamos ver ainda na próxima vez como a maioria das pessoas se preocupa com o corpo e não com a alma. E o Jesus Cristo fala exatamente o contrário. Não é que é para desprezar o corpo, não, você cuida. mas da importância do alimento para a alma. Eu gostaria só de encerrar lendo alguns versículos do Salmo 119. Salmo 119, ele fala muito sobre a palavra. Os irmãos não precisam abrir, inclusive eu vou ler Salmo 119, vou ler do 89 até o 100, mas eu vou pular, só escolhi alguns, então eu não vou ler seguido, os irmãos seria bom que lessem em casa, eu vou ler alguns. Do Salmo 119, eu estou começando no versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus é a palavra da verdade, não vai mudar. Eu posso distorcê-la, para mim ela deixa de ser verdade, mas ela vai continuar sendo assim para sempre, né? Não fosse a tua lei, no versículo 92, ter sido o meu prazer, não fosse a tua vontade, os teus ensinamentos terem sido o meu prazer, já há muito já teria eu perecido na minha angústia. O que é que aliviou a angústia da alma dele? O prazer que ele tinha na palavra do Senhor. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Nos 96, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aí então está mostrando que a compreensão das coisas de Deus, a compreensão das coisas espirituais, a sensatez, a prudência, a sabedoria espiritual, não tem nada a ver com a cultura que se adquire na escola. Então ele fala, compreendo. O termo original seria mais ou menos a ideia seguinte: eu posso agir com sabedoria, ou aí com mais sabedoria do que todos os meus mestres. Obviamente não está falando de mestres da palavra. Por quê? Porque eu medito nos teus testemunhos, eu medito na tua palavra. Eu posso agir com sabedoria, a mesma coisa. Sou mais prudente que os idosos. Em geral a gente fala, não, o indivíduo é velho, é experiente, ele tem sabedoria. Eu já falei para vocês que eu conheci vários velhos tolos na minha vida. Velho tolo. Falava o que não devia, a sabedoria de Deus não estava com ele. Tinha muita experiência de vida. Isso não dá sabedoria. Dá, e ela aumenta, se for no caminho do Senhor, alimentado pela palavra. E Deus dá importância aos idosos na palavra, porque eles tiveram muito tempo para ir crescendo e sendo moldados pela palavra. Fora da palavra, então ele fala, eu sou mais prudente que os idosos. Por quê? Porque eu guardo os seus preceitos. Eu aplico na minha vida a tua palavra. Eu queria só ler uma frasezinha do Spurgeon, que ele fala o seguinte: Cristo é a palavra de Deus. Toda a escritura é a palavra de Deus. E ele personaliza em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos nos reunir e meditar sobre ela, pelo privilégio de tê-la o tempo todo na nossa casa. Coloca no nosso coração o propósito de gastarmos um tempo todos os dias com ela, que possamos vê-la como um alimento para a nossa alma, tão indispensável quanto aquele que tomamos para os nossos corpos. Que realmente, Senhor, tu nos renoves a cada dia o propósito de estarmos passando um tempo contigo, totalmente focalizado em ti, na tua pessoa, na tua palavra, e que o teu Espírito Santo nos capacite